eu fechei minha última pregação antes de ter viajado, né? Falando sobre redes fortes. Quem estava numa quinta-feira? Né? É importante que a gente possa lavar as nossas redes, lançar nossas redes, cuidar das coisas, daquilo que o Senhor tem nos dado, direcionar. E o Senhor tem nos dado as redes fortes. Amém, amados? Temos uma igreja, temos local, temos uma estrutura, tem ministério infantil, tem estacionamento, tem som, tem tantas coisas, nós temos que nos alegrar. Amém, amados? Mas, mais importante que qualquer coisa de estrutura, é a nossa missão pessoal, e todos nós temos uma missão. Olha para quem está do seu lado, fala a sua vida. Não é só ser uma pessoa bonita, saber onde sentar, tipo do meu lado, né? Não é só isso, tem muita coisa que Deus tem para você. Amém, amados? E o que Deus coloca para todos nós como missão, é claro que nós temos missões individuais ou particulares de cada um. Quem é pai? Pai, homem aqui, pai? Levanta a mão. Então você tem suas funções de provisão, de ser a força da casa, de ser o cuidado. Quem é mãe? Você tem a sua função de ser a autoridade que junta, que cola, que provê. Amém, amados? Que traz multiplicação. Todos temos missões individuais. Quem trabalha aqui? Muito provavelmente seus dons e talentos são direcionados àquilo que você trabalha, àquilo que você sabe fazer, né? Hoje, inclusive, é dia dos professores. Quem é professor? Levanta a mão, vamos orar pelos professores, porque Jesus também era rabi, professor. Vamos colocar de pé? Então vamos orar. Eu já estou de pé também aqui. Ontem meu filho perguntou, pai, amanhã também é o seu dia? Falei, o pai não leciona, mas o pai é formado também, né, como professor. Então sim, vamos orar pelos professores, para quem? Ó, meu Deus do céu. Não, vamos orar, vamos ficar de pé os professores, perdão. A boa professora falou, falei, oh, meu Deus. Isso, os outros estendem a mão para eles aí, em nome de Jesus. Vamos orar por essas pessoas. Pai, obrigado por cada um que o Senhor deu graça para que nos trouxesse ensino em determinada área, em determinado entendimento. Que o Senhor abençoe a vida de cada um deles. Dá paciência também, em nome de Jesus. Que nós já sobrecarregamos muitos professores no decorrer das nossas vidas. Então, que o Senhor abençoe a vida de cada um deles de forma poderosa, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Ótimo. Então todos temos nossas missões individuais de acordo com os dons e talentos que Deus nos dá. Contudo, todos nós também temos missões que são universais. Amém, amados? É o que Jesus chama de a grande comissão, porque não é feita sozinha, é feita através do envio dele. O envio dele é que amparou a autoridade para que tudo acontecesse. Eu vou usar um evangelho mais simples, que é o evangelho de Marcos, em que Jesus termina falando isso aqui, ó. Vamos lá. Quem está lá? Brunão, vai Bruno, me ajuda. Leia comigo Marcos 16, 15. 1, 2, 3. E disse-lhes... Então deixa eu explicar algo aqui, ó. Que hoje também nós temos muitos visitantes, é importante falar isso. Embora nós somos uma igreja por nomenclatura que fala igreja evangélica, bola de neve, todos nós acreditamos realmente que religião, muitos falam, é um modo de religar a Deus, amém, amados? Tem diversas religiões, o cristianismo é uma religião, mas nós cremos que nós não estamos dentro de uma religião, permeamos em algumas coisas, mas nós somos cidadãos do reino dos céus, filhos de Deus. Como é que alguém é filho de Deus, pastor? De acordo com a palavra de Deus, quem é filho é quem recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Como filho unigênito de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida. Quando eu aceito Jesus no meu coração, como diz a palavra, quando Paulo fala assim, ó, aquele que crê no seu coração e declarar com seus lábios, Jesus como Senhor, será, desse fala salvo, será? Salvo. Quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, Jesus vem morar realmente dentro de nós, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, que Jesus enviou, vem para dentro de nós, e as boas novas, a mensagem de salvação vem habitar dentro de nós. E com isso, todos nós temos uma missão. Qual que é a missão? De acordo com o que ele falou ali, ide. Vai, um, dois, três, agora você leu o que estava escrito lá. Ide. Então todos nós, quando aceitamos Jesus, por que que essa é a missão, pastor? Querido, se a missão for só ir para o céu, quem já aceitou Jesus vai para o céu, quem tem Jesus como Senhor e Salvador, não é por obras para que ninguém se glorie, e também as crianças, quem pode dizer amém? Porque Jesus fala, delas é o reino dos céus. Com essas atrocidades que a gente viu na TV e as coisas que a gente viu acontecer nesses últimos dias, nessa última semana, quem viu coisa ficou assustado, né? No sentido de, que coisa, indignação, mas aquelas crianças todas são salvas. Dependendo da base de crença que ela tem. Por quê, pastor? Porque as crianças não têm a consciência para as coisas, não têm a maturidade. Amém, amados? São salvas, glórias a Deus. Mas por que que o senhor está falando isso, pastor? Eu estou falando que se a nossa única missão fosse ir para o céu, querido, se aceitava Jesus, seria evaporado. Jesus deixava uma pessoa para pregar o evangelho para todo lugar, todo mundo que ele falava de Jesus evaporava. Mas não é assim. Lucas pregou da volta de Jesus, né, Lucas? Sinais. Estamos à beira. Amém, amados? Então, por que você está falando isso, pastor? Precisamos, como missão nossa, todos nós, olha para uma pessoa bem bonita, ou quem está do seu lado, e fala assim: sua missão é pregar o Evangelho. Jesus Cristo, ele é o cumprimento das boas novas. Ele é a própria boa nova. Ele é a mensagem do Evangelho. Evangelho, na verdade, significa boa notícia, boas novas. Jesus é a salvação do mundo. Ele é a resposta para todos os problemas que você possa ter, vai ter. Jesus é a resposta. Sério, pastor, sério, porque ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a resposta para todas as coisas. E nós, como pessoas que aceitamos a Jesus como cidadão do reino dos céus, devemos pregar o Evangelho. Eu ensino meus filhos desde novo, como eu sei que muitos de vocês pregam o Evangelho, tentam, tem gente que faz vídeo, tem gente que faz coisa. Meus filhos vão brincar nos parquinhos, a gente sempre orienta. Depois que eles voltam, eu falo: fez amizade, vai lá e chama para ir na igreja. Principalmente se aqui na fazenda. Amém, amados? Fala que tem um lugar, fala que tem um lugar que tem salvação, fala que tem um lugar que tem a resposta para as vidas. Então olha para uma pessoa bem bonita e fala: sua missão é pregar o Evangelho. Hein? É uma comissão que todos nós temos. Precisamos fazer. Aí agora eu quero ir ponto a ponto em algumas coisas. Vocês estão comigo? Sim? Vai lá, próximo, por favor. Vamos lá, Marcos 16:15, é o mesmo texto, mas eu quero falar. E disse-lhes: deixa eu explicar o sistema judaico religioso daquela época. Posso explicar para vocês? O Senhor reúne um povo, ele coloca na terra prometida. A partir do momento que um templo é estabelecido, que algo tem, ele fala assim: ó, subam sempre para Jerusalém para celebrar uma festa. Todo mundo ia para Jerusalém. Para quem não viu o que aconteceu na guerra, né, nessa guerra que iniciou uma semana atrás, ela aconteceu no final de uma festa. Qual que é a festa? Tabernáculos. Ou seja, estava um dos períodos em que estava mais cheia a cidade de Jerusalém e Israel. Né, só do Brasil tinham 43 caravanas que foram lá para receber uma festa. Mas por que, né, para participar de uma festa? Por que você está falando isso, pastor? Porque Jesus, a partir de uma outra festa, né, que em que ele dá esse direcionamento pós uma das festas, ele fala assim: ó, agora não é subir para Jerusalém, embora seja ótimo subir para Jerusalém, estar em Jerusalém, ele fala: ide por todo o... Por que você está falando isso, pastor? O Evangelho não tem fronteiras. O Evangelho não tem fronteiras. Eu e a pastora viajamos de voo até o Brasil, quando a gente foi resgatado agora, né? Voo direto, graças a Deus, da Força Aérea. 14 horas de voo. Mas por que você está falando isso, pastor? O Evangelho chegou aqui. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala: Evangelho não tem fronteira, irmão. Por que você está dizendo isso, pastor? Nós, como cristãos, devemos pregar o Evangelho. Pergunta para quem está do seu lado, fala: onde? Responde para ele, fala: em todo lugar, meu irmão. Quem já pôde viajar para fora da fazenda? Oh, não briga, tem gente que não foi, não. Quem já foi para a praia? Quem já foi para o exterior, para outro lugar? Paraguai também conta. Ah, aumentou agora, Paraguai também é o exterior, né? Obviamente, é outro país. Mas por que você está falando isso, pastor? A mensagem do Evangelho não tem fronteiras. O que eu quero dizer é que a gente não pode delimitar a nossa pregação ou limitar a nossa pregação porque fulano mora em tal lugar, porque as coisas acontecem em tal lugar. Nós não temos essa ordenança. Nossa ordenança é: ide e pregai o Evangelho por onde? Por mundo todo. Às vezes você não vai ir para o exterior, não vai para outro lugar e outras coisas. Talvez não, mas você tem que pregar o Evangelho em todo lugar. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala: a casa do teu vizinho faz parte do mundo todo. Aquele bairro do lado faz parte do mundo todo, todo lugar faz parte do mundo todo. Por que você está falando isso, pastor? Muitas vezes nós queremos determinar quem vai receber a mensagem. Chacoalha quem está do seu lado e fala: não é assim, meu irmão. Eu e a pastora estávamos lá, né, no Egito. No Egito é proibido pregar, né? Quer dizer, inclusive matam as pessoas, queimam as pessoas. Você tem que ter sabedoria com como você vai falar as coisas. Amém, amados? E, obviamente, tentamos evangelizar o máximo que pôde em todos os lugares. Lá não dá para você pegar, levantar e ficar falando alguma coisa, senão vem alguém com um pedaço de pau, te dá na cabeça, ou te prende, ou te queima, é outra situação. Mas por que você está falando isso, pastor? Independente disso, o Senhor quer a salvação daquele povo. Eu tenho que, dentro do que eu posso, se eu tiver a possibilidade, pregar o Evangelho. Eu falo isso porque Jonas não quis pregar para um determinado povo. Ele quis estabelecer porque eles eram de um outro povo, de uma outra etnia, de uma outra questão. Amém, amados? E ele não queria pregar o Evangelho, não queria falar das coisas, mas nós não podemos ser assim. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala assim: você não escolhe para quem pregar. Amém, amados? Tem... Quem mora numa casa? Num prédio? Num apartamento? Então, todo esse povo aí ao seu redor vai ser salvo em nome de Jesus. Amém, amados? Nós temos a função de pregar o evangelho. E não tem limitação de espaço. Eu, graças a Deus, né, pastora? Conseguimos evangelizar bastante gente no decorrer do percurso da viagem. Para muitos que eu não consegui falar diretamente, eu pelo menos, né, fazer um apelo, que era obrigado, que tem lugar que você não pode ir. Você pode pregar, só que você não pode forçar a conversão de ninguém. Amém, amados? Mas então eu falava, né, pastora, quando eu podia orar, que você venha reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, que você saiba que Ele é o único caminho, verdade e vida, e etc, etc. Eu jogo uma semente, alguém planta, alguém rega, outro colhe, mas tem que pregar. E a gente não escolhe para quem? Amém, amados? Em todos os lugares do mundo. O plano de Deus é que o mundo seja salvo. Até quem está fazendo essas atrocidades aí, nossa oração é que se converta, que o Senhor fala alguma coisa. Amém, amados? Mas que o Senhor faça justiça também, em nome de Jesus. Né? Que faz parte. Ok. Consegui me fazer entender? Então dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, ganha seu vizinho, irmão. Olha para outra pessoa e fala, nesse lugar aí que você gosta de ir, ganha as pessoas lá. Amém? Vai, próximo. Então o evangelho não tem limitação de fronteira, de espaço. E disse-lhes, ide. Mais uma vez, ide. Peraí, deixa eu explicar algo aqui. Posso ou não? No Brasil, a gente tem uma mentalidade de falar assim, todo mundo é filho de Deus. Quem já ouviu isso? Deixa eu te contar, a Bíblia não fala isso. Qualquer Bíblia que você tiver em casa, você pode pegar lá. E você vai ver que está escrito que todos somos criatura de Deus. Criados por Deus. Eu só sou filho por meio do próprio Filho de Deus. Amém, amados? É Jesus que, é Deus que traz, mas é por meio de Jesus que eu posso me tornar filho de Deus. Ele é o meu irmão mais velho, é o unigênito do Pai, o único caminho, verdade e vida, Ele é a minha salvação, é Jesus Cristo. E aqui eu quero falar isso por quê? Porque o Evangelho também não tem etnia. Todos o Senhor quer se apresentar a eles. Para todos o Senhor quer se mostrar. Você vê testemunhos de diversas coisas acontecendo, de países que é proibido pregar o Evangelho e outras coisas. Quem já ouviu algum testemunho? Pelo menos na internet, alguma coisa que Jesus se manifestou, que algo aconteceu. Sim ou não, amados? Sim, Jesus quer a salvação de todos os povos. Amém, amados? Chacoalha quem está do seu lado e fala, tem que pregar para todo mundo, irmão. Dá um sorriso para uma outra pessoa, fala, todas as tribos, línguas e raças. Né? Se você olhar aqui na igreja, só hoje aqui, ó, você vê loiro, moreno, todo tipo de gente. Se você vier à tarde, que vai estar jando até cabelo roxo, verde, tem todos aqui. Todo tipo. O evangelho não tem isso, o evangelho é para que todos sejam salvos. Todo mundo precisa da mensagem do evangelho. Eu e a pastora estávamos lá, eu consegui, graças a Deus, né, que tem lugar que não pode, mas daí eu consegui levar, aí eu estava dentro do meu quarto de hotel, a pastora lá estava junto, não. Aí eu consegui evangelizar uma pessoa dentro do banheiro, a moça que foi limpar, ela falou, não, pode limpar, troca as toalhas, só não precisa de muita coisa aqui. Falei, posso fazer uma oração por você? Pode. Né, ela era filipina, estava lá em um outro país. Deus não escolhe nem lugar nem etnia para que as pessoas sejam salvas, né? Tinha tido, foi logo após, a gente estava lá em Jerusalém, foi logo após ter dado soar uma sirene de bomba, de coisa, então estava precisando uma situação propícia para ganhar uma vida. Quando a vida está em risco, né, todo mundo fica sensibilizado, entendeu? Ter Deus cuidando. Né? Eu estava lá, moço, falei, vamos orar, você pode orar um pouquinho, se o senhor for bem rápido, pode. Falei, então ótimo, baixa a cabeça, fica aqui, repete comigo essa oração. Amém, amados? Uma pessoa filipina, nós em Israel, não era salva. Amém, amados? Que muita gente não é salvo lá. E eu falando numa língua estrangeira. Deus não tem limite para a salvação. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, imagine quem fala português, irmão. Olha para outra pessoa e fala, imagine aquela pessoa do seu lado lá que você conhece. Por que você está falando isso, pastor? Ainda tem muita gente para ser salva, igreja. Muita gente para ser salva. Jesus está às portas para voltar. Lucas já pregou isso. Todo mundo chegou a esse entendimento? Sim ou não? E mesmo que Jesus não volte daqui 20, 30, 40, 50, 70 anos, olha para quem está do seu lado e fala, provavelmente, você não vai viver 200 anos. Então você tem que cuidar da sua salvação na sua vida, nesse período. Se Jesus voltar para a igreja inteira, glória a Deus, ele não morre. Agora, se não, vai seguir um fluxo e cada um prestará contas de si. Preocupe-se com a salvação, ganhe vidas, de todos os povos, de todos os... Deixa eu explicar aqui. Vocês viram esse slide aqui? Não? Quem gostou? Quem achou meio assim estranho? Não vai falar só porque... Mas fui eu que fiz. Mas deixa eu contar para vocês assim, ó, eu estava fazendo slide, terminei a apresentação, a pastora estava do meu... É difícil isso acontecer, a pastora está do meu lado quando eu estou fechando a mensagem. Ela estava na cama lá comigo, estava carente de ficar só comigo. Ficou 15 dias grudado, daí acostumou demais. Né, daí eu estava lá no devocional, lá no outro quarto, fiz meu devocional, estava só terminando a mensagem ontem cedo. Daí ela veio, deitou do meu lado, daí eu fiz, daí eu escolhi uma foto para essa coisa, uma foto bem bonita, era uma Bíblia escrito Holy Bible, numa mesa assim, uma Bíblia preta. E tipo, fazendo um coraçãozinho, duas mãos assim na Bíblia, assim e tal. Daí eu olhei para aquela mensagem ali, eu fiquei pensando, meu Deus, mas não é esse público que eu quero só. Já estou ficando velho, eu quero os jovens assim. E o engraçado, que eu escolhi a imagem e já tinha baixado ela no meu desktop e a pastora olhou, ela falou, bonita essa imagem. Só que a pastora tem 37 anos, eu falei para ela. Eu falei, você já está quase uma senhora de 40 anos. Muito bonita, diga-se de passagem, né? Quando eu era criancinha, eu achava 40 velho, agora eu acho novo. Mas eu achava. Né? Você não era assim que eu tinha 11, 12? Meu Deus, tem 40 anos, é mais velho que meu pai. Né? Você falava. Ok. Aí eu falei para ela, falei, parece moderno isso aqui, amor dela, não. Então beleza, então vou mudar aqui, ó. Olha o slide, ó. Os jovens gostaram, ó. Porque você que é mais velho, a mensagem vai falar com você. Mas para todos a gente tem que estabelecer para que a mensagem chegue. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer amém? E às vezes uma Bíblia de capa preta nem existe mais, nem sei se tem na lojinha ali para vender. E talvez não comunique com todo mundo. A mensagem é para todos. Para todos os povos, em todas as idades, em todo momento, a mensagem deve ser comunicada. E a Igreja de Bola de Neve é uma igreja jovem. Então se você é mais velho e entrou na igreja, você entrou numa igreja jovem. Que a igreja tem 25 anos. Fala isso, minha igreja é super jovem, por isso que eu sou jovem. É o que me falam em todo lugar que eu vou, graças a Deus. E é. Amém, amados? Então a mensagem ela não tem fronteira, a mensagem não tem etnia. A pessoa é não sei de que religião. Posso contar mais um testemunho? Sim ou não? Lá na outra igreja aconteceu uma vez o seguinte, eu sempre fiz, faz anos que eu faço slide assim. E veio uma pessoa muçulmana, muçulmana na igreja, com uma mulher. Quem foi me avisar? Você estava, Fran? Quem estava? Foi você que foi me chamar? Foi? Ou não? Mas você estava nessa? Tava. E a pessoa... O muçulmano estava casado com uma mulher brasileira, não sei como que veio parar aqui na fazenda. E ele entrou no nosso culto. Ele ficou no culto inteiro, não entendeu nada do louvor, ficou na mensagem, não entendeu nada da mensagem. E no final foi para a sala de consolidação, que a gente vai refazer de novo uma outra ali, né? É, ali atrás, ali daquele backdrop, que a gente levava o pessoal que aceitava Jesus, conversava com as pessoas. E daí alguém veio correndo me chamar e falar, pastor, tem um cara lá que só fala outra língua, mas fala inglês. O senhor pode ir lá falar com ele? Daí eu fui. Foi você, Marcelo, que foi? Né? Era do Egito, exatamente. Falava árabe, né? E inglês também. Aí ele veio falar comigo, eu falei com ele, eu falei, tudo bem, tal, sou o Fábio, sou pastor da igreja. Ele, não sei, eu vi você lá falando ali, né? Eu falei, você gostou? Daí ele, não entendi nada. Você não entendeu nada do culto inteiro? Nadinha. Aí ele falou assim para mim, ele falou assim, eu entendi que você falou Moisés. Para eles, agora eu sei árabe, eles chamam de Moza. Né? Que eu fiquei 3 dias no Egito, fui tentando aprender a língua, né? Eu tento me agilizar. Né? Aí ele falou, eu entendi que você falou Moisés. Eu falei, o mesmo Moisés que você conhece a história lá do Egito, que morou no Egito, que foi um príncipe lá, falei rapidamente isso, é desse Moisés que eu estava pregando. E na mesma hora o Espírito Santo me deu uma palavra de conhecimento para ele. Você estava vendo, Marcelo? Você estava junto ou não? Né? Aí eu falei umas coisas em inglês. O cara começou a chorar. Né, Marcelo? Começou a chorar. O senhor me mostrou algumas coisas particulares da vida dele. Não vou compartilhar, mas coisas que talvez só o Espírito podia saber. Falei, você está aqui, mas lá na sua tal, dei a palavra que o senhor me entregou para ele. Ele começou a chorar. Aí eu falei, você quer entregar a sua vida para um Deus que sabe tudo o que você está passando e o que está acontecendo lá com a sua família? Quero entregar a vida. Repete comigo uma oração. Deus não tem distância, Deus não tem etnia, Deus quer a salvação de todos. Amém, amados? aceitou Jesus, nunca mais vi. Que eu não sei se voltou para o Egito com a esposa, que estava falando que ele estava de viagem aqui, né? Pelo que ele falou. Estava num período. Mas olha o que Deus faz. Deus faz a pessoa sair daquele lugar, daquele ambiente onde as coisas não podem acontecer. Traz para uma igreja que, não por coincidência, mas nem todo mundo fala inglês. É ou não é verdade? Né? Que poderia conduzir um apelo, mas traz numa igreja em que o pastor não prega só de falar, mas também põe escrito na tela, porque eu fiquei falando Moisés, estava pregando de Moisés, e bem no dia que ele foi, eu prego da única pessoa que do padrão eles entendem e sabem quem é. Amém, amados? Por causa do Nilo, de tudo que aconteceu. Então, por que você está falando isso, pastor? Deus quer a salvação de todos, em todos os lugares. Olha para quem está sentado e fala assim, ele quer usar você, meu irmão. Amém? Próximo, vamos lá. Passa lá, Bruno, por favor. Isso, ok. Deus quer que você pregue em todos os lugares. Deus quer que você pregue para todas as pessoas. E Deus quer que você pregue a todo tempo. Olha o que Paulo fala para Timóteo, seu filho na fé. É, Timóteo era particularmente, ele tinha as características de um judeu, ele tinha mãe, e também tinha de grego, então ele era um cara chave para a pregação do evangelho, muito naquela região, em todos esses lugares. E olha o que Paulo fala para ele. O mesmo Paulo que fala, Timóteo, desperta o dom que há em ti. Timóteo, você é um verdadeiro evangelista, você é meu filho na fé também, fala, verdadeiro filho na fé. Olha o que Paulo fala para ele, leia lá comigo, vai, 1, 2, 3 e... Pausa, deixa eu orar primeiro. Pai, em nome de Jesus, tira todo o trauma das pessoas. Aquela professora que falava que eles não sabiam ler, pessoa que lembrou da escola agora, viu aquele quadro verde, não entendia a letra, aqueles que não enxergava direito antes de usar um óculos. Ajuda agora, em nome de Jesus, para a gente ler a palavra em conjunto, em nome de Jesus. Vai, 1, 2, 3 e... Você tem que pregar em todo lugar, você tem que pregar para todas as pessoas, você tem que pregar todo tempo. Ai não, mas não é oportuno, agora não é a melhor situação. Deixa eu te falar, não existe melhor situação. Toda hora a gente pega parecendo que é oportuno, parecendo que não é oportuno, é o que Paulo está falando. Pessoas, se você salvas. Contar um triste testemunho que eu fazia tempo que eu não contava, eu vou contar esse novamente. Eu trabalhava com esporte lá na Paraná Esportes, onde é lá no Tarumã, rua Pastor Manuel Virgínio de Souza, lá em Curitiba. Num complexo esportivo que tinha um monte de coisa, tinha quadro de futebol, tinha quadro de basquete, tinha basquete também fora, todas as coisas. E daí lá trabalhava muita gente do esporte, e na Secretaria de Esportes do Estado do Paraná tinha uns estagiários. Até esse menino era da Unibrasil. E eu me lembro o que aconteceu uma vez. Eu convivia com os estagiários ali, porque eu fazia musculação com eles. Daí eles ajudavam a gente na musculação lá, tal, no almoço, né? E às vezes a gente, quando tinha intervalo na sexta-feira, jogava bola de manhã, no intervalo do almoço também, lá mesmo, na Paraná Esportes e outras coisas. E eu me lembro que eu voltei de férias em um determinado ano, e eu perguntei de um jovem, que tinha 19, 20 anos. Falei, cadê o fulano que eu não vi, não voltou, estou uma semana aí na musculação. Aí o pessoal, bem triste, assim, lá na recepção, me lembro que eu tinha perguntado dele. Falei, não renovou o estágio? O que aconteceu? Daí o pessoal, bem triste, falou, Fabinho, ele morreu. 19, 20 anos. Falei, como assim? Ele foi para a praia, ninguém sabe ao certo se tinha bebido, se não tinha, o que aconteceu, mas... Fato, morreu afogado. Morreu. Nunca mais vi... Nunca mais. Na mesma hora, o que eu senti assim de peso no meu espírito, eu pensei, já fui almoçar com esse menino, já joguei bola com esse menino, conversei de tudo quanto é assunto na musculação, enquanto estava fazendo musculação com esse menino, e eu acho que em um momento que a gente foi jogar bola, a gente fez um circo uma vez e eu fiz uma oração, eu tenho essa impressão, mas eu não tinha certeza. Vocês estão aqui comigo, amados? Aí eu fiquei pensando, eu passei pela vida dessa pessoa, eu tive diversas oportunidades para pregar, porque eu não prego quando é tempo, eu tenho que pregar em qualquer oportunidade, e não era uma época que tinha muita rede social, Instagram, que a galera era diferente, era outros tempos, por incrível que pareça, existia um tempo que não tinha rede social, nem todos viveram nesse tempo. Quem viveu nesse tempo? Ok, né? É pouco, viu? Mas, então, você não conseguia comunicar certas coisas se você não falasse. Faz sentido o que eu estou dizendo, sim ou não? Que hoje a pessoa você nem conhece, a pessoa fala, te siga no Instagram, daí vê, você posta uma mensagem, você fala alguma coisa, mas naquele tempo não tinha. E eu me lembro do peso que eu vi, eu falei, meu Deus, Senhor, eu fiz tanta coisa com esse menino e eu não tive a cara de uma hora falar, cara, Deixa eu te falar uma coisa. O que me ajudou a chegar até aqui, o que mudou a minha vida, o que transformou a minha história, e o porquê que eu não bebo quando a gente vai num lugar que vocês vão almoçar e talvez alguém bebe alguma coisa, é porque eu tenho um Jesus que salva, que muda, que transforma. Não se preocupe com isso de não é oportuno pregar agora. Não é o que Paulo está falando. Paulo está falando que a gente prega, seja oportuno ou não seja. Chacoalha quem está do seu lado e fala, para pregar não tem hora, meu irmão. Ai, mas vai parecer inconveniente. Eu lembro de uma outra testemunha. Deixa eu contar, uns muitos anos atrás. Não fique chateado comigo se você é de outra base de crenças, está vindo aqui visitar. Mas uma aluna minha, que é espírita, psicóloga, inclusive, tenho um carinho por ela muito grande, foi minha primeira aluna, assim, quando eu comecei a trabalhar, assim, ela me mandou uma mensagem e falou, por que crente é meio chato, assim, insistente com as coisas de falar de Jesus? Aí eu falei assim para ela, falei, Andressa é o nome dela, não tem problema que tem um monte de Andressa que foi minha aluna. Falei, Andressa, deixa eu te explicar uma coisa, nós acreditamos que a gente só tem uma vida, a Bíblia fala, cabe ao homem morrer uma só? Nós acreditamos que só tem uma vida. E você tem que entregar a sua vida para Jesus ou reconhecer Jesus como um Salvador nessa vida. Você não, você crê que você vai morrer, você vai virar um bicho, você vai virar outra coisa, você vai voltar de outra coisa, de acordo com o que você fez ou o que você não fez. E a cada ciclo você vai se aperfeiçoando dentro do padrão que você fala. Mas no padrão, na Bíblia não fala nada disso. Amém, amados? Amém, amados? Na Bíblia não fala nada disso. Então, por que você está falando isso? Eu falei, então, às vezes a gente é insistente com algumas coisas e com as pessoas, porque tinha acontecido que morreu, não sei se foi a mãe dela ou alguém assim nesse período, e eu mandei uma mensagem, entendeu? Eu pedi se podia orar lá, alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente qual era o caso. Eu falei, então a gente muitas vezes é insistente, ou parece para vocês inconveniente, porque para nós pode ser a última oportunidade que aquela pessoa tem de ter a sua vida transformada. E se vai ser inconveniente ou não, irmãos, não tem problema, é importante que é assim que tem que vir. Amém, amados? Amém, amados? Essa é a questão. Então pode parecer inconveniente, pode parecer que é ruim, mas é a oportunidade que você tem de falar de Jesus para alguém. E às vezes pode ser que pareça inconveniente, mas, quando todas essas coisas que são temporárias sumirem, e um dia uns estiverem à direita e outro para a esquerda, e não tiver mais como mudar de lado, se você pregou, você vai estar tranquilo. Quem pode dizer amém? E de olhar um monte dos seus do seu lado. Quem pode dizer glória a Deus? Então a gente não tem hora para pregar. A gente prega a todo tempo. Te fala, a gente dá um testemunho. Eu quero reforçar isso porque, amados, os tempos estão andando. Os tempos estão andando. As coisas estão acontecendo muito rápido. Quem está percebendo? É guerras, é terremoto, é sinal, é coisa. Enquanto estava em guerra em Israel e não sei quantos morrendo, teve terremoto num outro país que morreu em um dia quase a mesma quantidade do que tinha tido em 7 dias de conflito. Quantos morrem no Brasil por dia e outras coisas? Pessoas precisam ser salvas. Chacoalha quem está do seu lado e fala, tem que pregar, meu irmão. Nós investimos como igreja, é isso que nos trouxe até aqui, a pregação do Evangelho. E de evangelho de verdade, evangelho da paz. Né? Que a maioria fala que bola de neve usa maconha. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu nunca usei droga, irmãos. Amém? Não tem lugar de falar maconha aqui, não tem nada disso. Inclusive, com quem tem relacionamento tem que ficar em santidade. Nós seguimos a Bíblia. Só, claro, nosso nome é esquisito. Olha para quem está assado e fala, faz parte. Né? Eu estava lá na viagem, lá, uma irmã da caravana que estava com a gente perguntou, por que vocês chamam bola de neve? Eu falei, porque a gente vai rodando, rodando e vai crescendo. Ela, entendi, é assim, vida vai passando, mas por que você está falando isso, pastor? Meu desejo como pastor, essa série eu quero ir muito firme em coisas para nós como igreja, individualmente, a mensagem vai falar com todo mundo que a palavra não volta vazia, mas eu quero reforçar algo aqui, sabe por quê? A maioria que está aqui, amado, foi ganho por alguém, alguém orou por você, alguém te evangelizou, alguém te abordou, você entrou na igreja, a gente pregou sobre salvação, amém, amados? Algo aconteceu, você sentiu a presença de Deus, você foi tocado por Deus, Deus que te trouxe, mas nós não podemos mudar isso. Deus deu redes fortes, deu, tem ministério infantil hoje, tem cadeira, tem som bom, amém, amados? Ok, tem uma estrutura, só que eu ainda invisto e nós ainda investimos tempo de oração e cuidado para que vidas sejam salvas. Há 7 anos atrás para 8, nós andamos 33.530 casas. Andando, escrevendo carta. Quem recebeu carta na sua casa, que era daqui da fazenda? Algumas pessoas. Nós escrevemos tudo à mão. Quando éramos, sei lá, nem era 400 pessoas. Não dava um facho aqui desse pedaço da igreja. E ó, carta. Amém, amados? Não faz muitos anos, uns 3, eu acredito, nós investimos algumas dezenas de milhares de reais para comprar 260 mil adesivos, para entregar nas casas, para falar de Jesus. Entregamos em casa, entregamos em posto, quem já viu um adesivo? Forte, corajoso. Até em bar, amados. Fui num bar ali que eu estava fazendo evangelismo, eu estava também na rua nas entregas, eu entrei, não, já vieram aqui, ó, tá ali o adesivo, ali, ó, o cara mostrou no bar. Esse dia eu fui numa distribuidora de bebida, tá lá também o adesivo. Colado em cima, você vai em posto, você vai em, não é? Olha nas caixinhas dos motoboys, está em todo lugar. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque eu ainda creio que o fator diferencial não pode ser uma estrutura. Deus vai usar as redes fortes, mas tem que ter quem vai lançar as redes. Quem pode dizer amém? E eu conto com vocês. Conto com vocês. De verdade que eu não estou contente. Claro, eu me alegro. Ó, a igreja tem um monte de gente. Culto de queridos. Muitos dos mais velhos sabem, mas só eu, como pastor... Nisso sei, o peso que foi para ter culto de domingo de manhã aqui. Todo mundo me desencorajava, todo mundo falava que não era para ter. Hoje nós temos 2 de manhã e 1 à tarde. E é ótimo ver o culto assim, ó, mais de centenas de pessoas. Mas ainda tem muita gente lá fora. Olha para quem está do seu lado e fala, prega a tempo e fora de tempo. Posso ouvir um amém, amados? Chame as pessoas para vir na igreja. O culto de 8h30 da manhã, fiquei até meio triste um pouco. Eu falei... Não tinha nenhum visitante, ou pelo menos não se manifestou. Eu falei, irmãos, convida os irmãos para ir na igreja. Chama os irmãos para ir na igreja. Ai, mas é que é meio ruim, 8h30 da manhã. Querido, quando era para ir se drogar na balada, passava 11h30 na casa da pessoa, meia-noite, 1 hora da manhã, com chuva, levava para as quebradas, tudo arrebentado, bêbado, correndo de ser preso, com um carro que era sem documento. Agora você não chama para ir na igreja de manhã? Chacoalha quem está do seu lado e fala, as pessoas acordam, irmão. Fala, vou te levar para almoçar, só que eu vou te passar a pegar mais cedo. Hã? Amém? Amém, igreja? Não é sério, eu preciso despertar isso dentro de todos nós, porque a gente não pode ficar preso numa estrutura e gostar das coisas porque está cômodo. E é óbvio, o número de visitantes que vem pela estrutura é gigantesco, mas tem muita gente para salvar. Tem muita gente. Quem conhece alguém que não conhece Jesus? Levanta a mão. Você quer que essa pessoa vá para o inferno? Não, eu espero, tomara que não. Quero, pastor, então já deixa eu desmistificar. O evangelho é para todo mundo. Acabei de falar, não escolhe etnia, não escolhe local. Estou conseguindo me fazer entender? Amém, amados? Chama, prega a tempo e fora de... Eu dei aula numa faculdade, não podia pregar. Embora ela fosse confessional. Aí eu fazia todo o meu quadro. Eu sou da época que eu dei aula, quando eu dei aula na faculdade, eu escrevia dias de cera no quadro. Então eu escrevi porque só tinha 3 data show e não podia usar. Giz de quadro? É giz de cera, é giz de quadro. Ah, pastor, tá com a gente. Então eu escrevia no quadro, ok. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Preenchi o quadro todo, tal, aquela poseira. No final eu colocava assim, ó. Era da minha época, era WWJD. What would Jesus do? O que Jesus faria? Aí todo mundo me perguntava, isso é uma coisa de internet? Tá errado, que internet é www. Né? Não, eu escrevia bem embaixo no quadro, o que Jesus faria? Aí eu não podia pregar, mas eu podia responder as perguntas dos outros. Aí os outros perguntavam, o que é esse WWJD então? WWJD é o que Jesus faria em inglês. Que sempre que eu levanto de manhã, sempre que eu preparo as aulas para vocês, sempre que eu venho aqui, eu fico pensando, o que Jesus faria no meu lugar para falar com vocês? Prega a tempo e fora de tempo. Quem pode dizer amém? Estou dando exemplos normais da minha vida, porque eu não sou melhor que ninguém. Eu vou explicar aqui a sequência. Vocês são comigo, amados? Teve um período, posso contar ações evangelísticas ou não? Tinha uma época também que eu estava intenso, assim, mas tinha meus amigos mais ou menos. Né? Mas já estava bem com Deus, mas tinha que ir em alguns eventos que não eram em lugar que Deus queria. Eu me lembro particularmente um aniversário que eu fui de uma pessoa lá. Ah não, tem que comemorar aniversário na balada e outras coisas. Hoje em dia eu não posso mais ir nesses lugares. Por que você não pode, pastor? Porque eu não posso me sujar nesse nível. Amém, amados? Desses ambientes, segundo fator, porque eu não posso ir num lugar desse. Não porque eu vou me comprometer, nem se eu for lá eu vou sair dançando, irmãos. Porque eu não bebo, não fumo, nunca tive esse problema. Mas se alguém que tem problemas com isso me ver lá, vai falar assim, meu pastor, pode, eu também posso, daí ele cai e eu vou pagar pelo sangue dele. Então eu não posso. Mas nas épocas que eu ia, que era membro, assim, normal, uma vez eu tive que ir num aniversário, né? Eu me lembro que eu levei um monte de caixinha de promessa solta. Daí a galera tava no camarote, na balada, eu pegava as promessas e enfiava nas roupas. Tudo quanto é bolso, fala, Deus, fala com essa pessoa. Vamos lá acordar, alguma coisa vai acontecer. E lá ia eu colocando coisa nos bolsos. Pregar ia a tempo e a fora de tempo. Amém, amados? Chacoalha quem está do seu lado, fala, Deus já está te mostrando. Para quem que você tem que falar? Amém? Vai, estou quase acabando o culto. Vai, próximo, vamos lá. Ótimo. Vou adiantar uma coisa para vocês, posso ou não? Você vai falar para Jesus, de Jesus para as pessoas, você vai contar teu testemunho. Você vai falar, domingo eu fui na igreja, acordei cedo, fui na igreja, fui lá ver um parente meu que estava apresentando um filho, alguma coisa, e vou te contar qual que é o resultado que sempre vai acontecer. Só tem dois resultados para pregação do evangelho. Posso ou não? Jesus fala, ó, pregar o evangelho a toda criatura, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aí ele fala, quem crer e for, será o quê? Será o quê? Quem o quê? Quem crer? Será? Porque não é por obras para que ninguém se glorie. Não adianta você achar que você é bonzinho, que você é bonzinho. Ninguém obedece a lei. Ninguém consegue obedecer perfeitamente a Deus. Por isso que Deus não põe esse padrão da salvação. O padrão da salvação é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem crer e for batizado será o quê? Quem porém? Quem porém não crer será o quê? Então deixa eu te contar. De todas as vezes que você compartilhar da palavra, de tudo que você falar da parte de Deus, tudo que você chamar alguém para vir na igreja, chamei a pessoa para vir na igreja. O que eu consigo fazer, pastor, é chamar a pessoa para vir na igreja. Tá ótimo. Faz o convite lá. Chamei para vir na igreja. Né? Eu era coordenador, a pastora sabe disso, pastora e a Pati, que são frutos também daquela época de muitas coisas. Eu era coordenador e eu sempre falava, ó, tal dia, hoje é quarta, é dia de culto. Quem quiser, eu estarei lá. Diversas vezes eu ainda oferecia, eu pago a janta, Habibs. Quero que dava, mas sempre... Mas por que você está falando isso, pastor? Ó, você vai pregar para alguém, uns vão falar o quê? Sim, eu creio. E no final vão ser batizados e vão ser salvos. Os outros vão fazer o quê? Não. Isso é muito legal. Por quê, pastor? Deixa eu tirar algo aqui de vocês. Vocês estão aqui comigo, amados? Muita gente fica preocupado com pregar o evangelho, com vergonha e com medo, por quê? E se eles não aceitarem? E se eu passar que eu sou ruim? E se ninguém for salvo? Querido, deixa eu te contar. Jesus não fala que você é o responsável pelo resultado. Jesus só fala, prega o evangelho. E vou te contar, uns vão crer e vão ser. E outros não vão crer e vão ser o quê? Condenar. O problema está quando eu não prego o evangelho, quando eu não dou meu testemunho, quando eu não falo de Jesus para a pessoa, preocupado com o resultado, se vai ser bom ou se vai ser ruim, se vai aceitar ou não vai aceitar. Não é isso que ele pede para fazer, ele fala que você só tem que pregar. E o crer ou não crer depende da pessoa, porque no reino do céu nós somos livres. Livres, amados. Jesus fala, quem quiser vir a mim, vem. Quem tem sede e fome, venha. Mas se a pessoa não vier, não vai ter. Não tem problema. Mas você é livre. A gente tem uma mania de enaltecer muitas vezes o resultado dentro da igreja. Ah, X pessoas foram batizadas, X pessoas foram salvas, X pessoas foram... Não é esse que é o padrão de Deus. O balizador de Deus não é o quanto do resultado que aconteceu, mas o quanto do resultado que você teve dentro de você. 100% das vezes que eu tinha que falar, eu falei de Jesus. Um só se converteu, nenhum se converteu, ninguém foi curado. Não é esse o balizador. O balizador é o quanto eu fui obediente a Deus. Quem pode dizer amém? É tipo você falar para o seu filho tentar arrumar alguma coisa ou cuidar de alguma coisa, ele vai errando, errando, errando. E não é a questão de se ele acertou ou não, é a questão de que ele tentou. Chacoalha quem está do seu lado e fala, pode pregar, irmão. Um monte de gente, amado, você vai falar de Jesus e fala, não, não quero, não dá. Eu fui conversar com o nosso guia lá no Egito e falei, ó, espero que um dia você venha a reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, tal, 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 tal. É que o guia podia falar um pouquinho mais. Falei um pouco com ele, ele não me deu bola. Amém? Eu fiz a minha? A Israel estava com outro que era muçulmano, né? Eu falei para ele a mesma coisa, que era um motorista. Ainda dei uma bandeira do Brasil para ele, que estava com a minha bandeira lá, que viajou muito comigo. Falei, vou fazer um ato profético, vou deixar uma bandeira para ele, ele vai ter que lembrar de mim agora todas as vezes. A gente levantou uma oferta lá para ele, né? Eu dei uma oferta para ele, agradeci por ele pelos dias que ele serviu. Eu falei, ele gostava de futebol, eu falei, você tem uma bandeira do Brasil? Ele, não. Você quer ficar com a minha? Ele, é sério? É sério. Fica aí, essa bandeira é profética mesmo, né? Já fica um pedaço, alguma coisa já andou por um monte de lugar. Estou conseguindo me fazer entender, amados? Agora, se ele crê ou se ele não crê, não é o meu, eu não tenho peso nenhum disso. O meu única obrigação é pregar. Jovens, que às vezes falam na escola, tudo bem que ser bola de neve assim é meio legal, porque a gente é legal, né? Vamos falar a verdade. Sim ou não? Olha para quem está do seu lado, veja que pessoa bonita. Aí, ó, pastor, não achei tanto. Deus vê o coração. Mas a gente é legal. A gente é legal. Mas em muitos momentos, a nossa postura de caráter, ela é inconveniente para os outros. Porque a Bíblia diz que a luz expõe as trevas. Jesus no Evangelho de João, ele fala, sabe por que vocês não gostam de mim? Porque o que eu faço expõe as suas más obras. Aí na sequência ele fala que ele mostra que vocês são filho do diabo e filho da mentira, mas eu não, eu sou filho da luz. Quem já entrou num quarto escuro aqui? Hoje em dia, às vezes, você não quer fazer barulho, você não quer acender a luz, né? Não quer atrapalhar ali, você pega o quê? Seu celular que tem uma lanterna, não é isso, amados? Quem já fez isso? Você vai assim, ó. Por que você está falando isso, pastor? A pregação do evangelho é luz. Nós somos a luz do mundo. Então, a luz prevalece sobre as... Se você acender a luz, onde quer que você esteja, a luz vai prevalecer. A minha preocupação não é com o resultado. Eu consegui me fazer entender nisso, sim ou não? Eu não tenho que preocupar com quantas pessoas aceitaram Jesus. Eu só tenho que me preocupar se 100% das vezes que o Espírito falou comigo, eu preguei o Evangelho. Eu fiz aquilo que eu tinha que fazer eu mesmo, no que Deus falou. Ah, parecia inconveniente, parecia chato, parecia o crentinho, parecia o pastor, a pastora, né? Que zoação tem de todo tipo. Não tem problema. Pode ficar tranquilo. E vocês que são jovens, aqui ó, vou contar uma coisa para vocês que estão se convertendo, que vêm para a igreja. Às vezes, quem são os primeiros da sua casa a vir na igreja? Levanta a mão. Dos jovens, tem? Gente, que o pai e a mãe não vêm ou não? Os pais de vocês vêm? Na igreja? Não? Então ótimo, ó. Não fique preocupado. Amém, amados? Prega o evangelho, faz as coisas, fala. Amém, amados? Vai sofrer perseguição, os outros não vão aceitar. Não é essa a questão. A questão é eu fazer aquilo que Deus pediu para fazer. Posso ouvir um amém, amados? Ah, eu preguei para 50 pessoas, nenhum veio para a igreja. Não tem problema. Resultado depende deles. Depende deles. Jonas estava esperando não ter resultado nenhum, era o que ele queria, mas aí quando ele foi pregar, todo mundo se converteu. Que o Senhor traga uma onda de conversões em nome de Jesus. Amém, amados? De pessoas reconhecendo Jesus, sendo tocadas por Deus, sendo transformadas de dentro para fora. Amém? Não por um processo religioso de prestar culto, mas de um relacionamento com Deus. Relacionamento é o que mais pode transformar as pessoas. Vai, estou quase acabando, vamos lá, última parte, penúltima, vai. Ótimo. E aí a sequência do texto diz, leia lá comigo, e esses sinais? Calma, 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 vamos junto, que alguns que eu não gosto de falar demônio, essas pessoas com medo de falar na igreja, mas vamos firme. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que? Aqueles que? Aqueles que? Aqueles que? Que sinais são? Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão? A gente geralmente, quando prega isso, a gente enfatiza que, ó, você vai pregar o evangelho, vai fazer as coisas, e esses sinais vão te seguir. Deixa eu te contar, não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando assim, ó, você vai pregar o evangelho, e quem receber a mensagem e acreditar, vai viver tudo isso aí. Quem pode dizer glória a Deus? Então, eu estou pregando a palavra, mas sabe quem vai curar enfermo? Você. Eu estou pregando a palavra, sabe quem vai expulsar demônio? Você, porque o reino de Deus não diz respeito a mim, o reino de Deus diz respeito ao próximo. A minha alegria é quando eu prego, quando eu vejo criança na igreja, quando eu vejo gente crescendo no evangelho, amadurecendo, é que eu sei que o que eu faço é uma parte, mas eles vão fazer outras coisas maiores. Amém, amados? O evangelho diz respeito ao próximo. E aqui é o que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo que é eu que prego que vou ver. Eu também vou ver isso, porque eu creio. Mas o que ele está querendo dizer é que se a gente pregar o evangelho, a gente vai levantar um povo que se chama pelo seu nome. Que assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Como profetiza Joel, nos últimos dias o Espírito Santo se derramará sobre toda a carne. Amém, amados? Crianças profetizarão, jovens terão visão, mais velhos terão sonhos. Porque vão viver de forma sobrenatural. Posso ouvir um amém, amados? A minha função e a sua função é pregar o evangelho. É falar as boas novas, é falar Jesus é a resposta desse mundo. Para um mundo em caos, como a gente vê, a resposta é Jesus Cristo. Vamos colocar de pé? Último, por favor, lá, Bruno. Quando Jesus está orando pelos discípulos, pelos 70, ele dá esse comissionamento, ó, à medida que seguirdes, pregai que está próximo, reino dos céus. Jesus fala também que ele volta quando o evangelho do reino for pregado em toda a terra. Amém, amados? Tem muita coisa para acontecer, eu creio, né? A gente não sabe medir como as coisas vão ser, em que tempo vão ser, mas deixa eu falar uma coisa aqui com muita convicção. Nós precisamos pregar o evangelho. A igreja está com bastante gente, glória a Deus, mas perto do montante da cidade tem muita gente que não é salva. Quem concorda comigo? Muita gente precisa ser salva ainda. Quem vai pregar o evangelho? Nós mesmos. As mídias sociais vão ajudar, a estrutura da igreja vai ajudar, mas Deus está contando mais comigo e com você para lançar as redes. Nossas redes já foram fortalecidas. Vamos lavando elas, vamos cuidando delas, mas precisamos pregar o evangelho. Falar de Jesus. Posso ouvir um amém, amados? Sua missão diária é compartilhar algo da parte de Deus com alguém. É ser Jesus na vida de alguém. Como assim, pastor? Nós recebemos de Deus o maior presente, Jesus Cristo habitando dentro de nós. Só que Jesus disse, já está consumado, eu já fiz tudo, agora ide, é você. Você vai ser uma das manifestações de Jesus que alguém vai ver. Às vezes tem pessoas que nunca vão entrar numa igreja, mas elas vão ouvir você fazer uma oração. Elas vão sentar com você para almoçar e vão ouvir o teu testemunho. Ó, deixa eu te contar, eu tinha problema com pornografia, tinha problema com droga, eu fazia isso, eu era assim, mas Jesus entrou na minha vida e Ele mudou a minha vida. A minha história, das pequenas coisas que Ele tem feito na sua vida. Esses dias eu conversei com um jovem ali, ele falou, pastor, ontem, eu fui na igreja 2 vezes só. Deus já falou comigo. Eu estava na quinta que o Senhor ministrou. Isso aqui, amados, já estou vendo algo acontecendo na minha vida. 2 cultos. Porque um encontro com Deus muda tudo, amados. Um encontro com Deus muda. Conheci alguém diferente. Amém, amados? Que me ama de forma incondicional. A nossa função segue pregando o Evangelho. O ide ali, na verdade, é indo e pregando o Evangelho. Em todo mundo, a toda criatura. Vamos orar? Quero fazer 2 orações. Primeira, se você está aqui e nunca entregou sua vida para Jesus. Não tem convicção da sua salvação. Não sabe se algo te acontecesse. Que Deus te proteja, guarde, mas se algo acontecesse, se você fosse recolhido hoje, para onde eu iria? Eu não tenho certeza, pastor. Então você, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, ou está a primeira vez na igreja, sugiro que faça essa oração também. Todos aqui já fizemos diversas vezes, mas quero te conduzir nessa oração. O que eu tenho que fazer, pastor? Crer no seu coração que Jesus Cristo é Senhor e Salvador e declarar com seus lábios. Amém, amados? Se você vem numa igreja, certamente você já tem essa convicção. Vamos fazer juntos essa declaração, então, em nome de Jesus? Coloca a mão no seu coração, se você puder. Vou pedir para que vocês abaixem suas cabeças, para que ninguém se constranja. Não vou chamar ninguém aqui para frente nesse momento. Mas eu quero te convidar a entregar sua vida para Jesus. Como é que eu faço, pastor? Declara comigo essa oração, dizendo assim, Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Neste momento.
Neste momento.
Nesta manhã.
Nesta manhã.
Eu quero.
Eu quero.
Me entregar.
Me entregar.
Completamente.
Completamente.
A Ti.
A Ti.
Eu Te declaro.
Eu Te declaro.
Jesus Cristo.
Jesus Cristo.
Como meu Senhor.
Como meu Senhor.
Como meu único.
Como meu único.
E suficiente.
E suficiente.
Salvador.
Salvador.
Eu também Te peço.
Eu também Te peço.
Perdão.
Perdão.
De todos os meus erros.
De todos os meus erros.
E libero perdão.
E libero perdão.
Para todos que erraram comigo.
Para todos que erraram comigo.
Peço também que o Espírito Santo, me ajude.
Me ajude.
E me ensine.
E me ensine
a viver.
A viver.
A Tua vontade.
A Tua vontade.
Que é boa.
Que é boa.
Agradável.
Agradável.
E perfeita.
E perfeita.
Em nome de Jesus.
De Jesus.
E quem concorda diz?
Amém.